Ter contato ao vivo por telefone com o deputado estadual de Santa Catarina, Marcos Vieira, do PSDB. Deputado, bom dia. Obrigado pela gentileza de participar da programação da Rádio CBN.
Bom dia, Ricardo. Quero aproveitar a oportunidade para cumprimentar também a todas as senhoras e senhores ouvintes da Rádio CBN, da nossa querida cidade de Porto Melo. E, aliás, hoje, Ricardo, se você me permite, eu fiquei muito, muito orgulhoso quando vendo o Brasil Bonil, ao final do programa, o apresentador falou da nossa querida cidade de Porto União, que hoje completa 102 anos de emancipação político-administrativa. Aparecendo no jornal no Bom Dia Brasil, da Rede Globo, é realmente dizer para todos que Porto União é extremamente importante no contexto de Santa Catarina e do Brasil. Mas vou estar à sua disposição, Ricardo, por favor.
Deputado, o senhor é presidente da Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa de Santa Catarina e está no centro da discussão de um assunto importante, não é, que é a questão das isenções fiscais, que estarão afetando diversos setores da economia catarinense. Como que vem sendo debatido esse tema, que tem consequências bastante importantes para todo o Estado?
Olha, Ricardo, esse debate já vem acontecendo desde o início do ano, ou seja, mais precisamente a partir do dia 28 de dezembro do ano passado, quando o governador assinou dois decretos, que são os de número 1866 e 1867, onde ele fez com que muitos segmentos de setores produtivos continuassem com benefícios fiscais e que outros setores tivessem seus benefícios cancelados. E isso criou uma insatisfação meio que generalizada em Santa Catarina. Inclusive, por último, no setor dos defensivos agrícolas, que é extremamente importante para manter o nosso Estado na ponta mundial de qualidade e de competitividade de preço. E a Comissão de Finanças e Tributação, juntamente com todos os demandados, atendendo reivindicação de toda a classe produtora, da FECAM em especial, né, e aqui eu quero destacar a participação do prefeito Eliseu, que em muitas oportunidades nos solicitou que a Assembleia Legislativa, por intermédio da Comissão, trabalhasse na manutenção da continuidade do incentivo fiscal para os defensivos agrícolas, é verdade isso. Né? Então, nós tomamos a decisão de editar um decreto legislativo suspendendo os efeitos desses dois outros decretos do Poder Executivo, 1866 e 1867, ou seja, então, até o dia 31 de julho, né, todos os segmentos do setor produtivo tiveram a manutenção dos seus incentivos fiscais até rodadas de negociação, de conversações que nós fizemos. Infelizmente, o Estado ele não quis prorrogar os efeitos, a suspensão dos efeitos desses dois decretos. E aí sim, muitos setores passaram a ter aumento de imposto de ICMS a partir de 1º de agosto. Né, e agora se acentuou a partir de 1º de setembro. Mas, felizmente, fruto da pressão da FICAM e dos prefeitos, como disse, dos setores produtivos, das entidades FAESC, FETAESC, PECOAGRO e outros, né, OSTESC, a Organização das Cooperativas, né, e em especial também dos deputados, né, o governador cedeu, né, da aplicação de 17% em cima dos defensivos agrícolas. O governador Carlos Moisés, em entrevista à Folha de São Paulo, disse reiteradamente de que ele, na questão, uma questão pessoal, não ia dar atenção para veneno. Mas eu quero crer que o governador Carlos Moisés não sabe diferenciar o que é veneno e o que é defensivo agrícola. E prevaleceu a vontade de todos nós, catarinenses, para que pudéssemos ter a isenção. Até porque, Ricardo, o início do plantio vai se dar agora nesse mês. O produtor rural, ele já fez o planejamento da sua plantação. Com certeza, a sua safra para o ano que vem já está praticamente negociada. Ora, ele iniciar um plantio com uma safra negociada, tendo 17% de imposto de ICMS, isso é descabido, é despropositado. Então, nós realmente conseguimos fazer com que até o dia 31 de dezembro nós temos essa isenção. Mas nós vamos continuar lutando. Tem outros setores que precisam continuar com isenção. É o caso, por exemplo, da questão interna de comercialização da erva mate, né? O Pranorte, é muito forte na produção da erva mate. Nós temos a cerâmica vermelha, que é tijolos e telhos, nós temos telas de aços, nós temos a questão dos pomados, nós temos a questão do trigo com mistura. Enfim, são ainda vários setores que não estão sendo contemplados com a sua isenção fiscal como mantinham anteriormente. Mas a Assembleia Legislativa tem feito a sua parte, nós ainda temos que votar alguns projetos de lei e com certeza absoluta nós vamos incluir emendas para resolver todas essas questões.
Deputado, essa questão, para poder especificar, né, para o nosso ouvinte, ela estaria atingindo em que aspecto, né, os produtores, né, rurais de Santa Catarina nessa questão de isenção fiscal? Na questão de aquisição de equipamentos para poder realizar suas produções? É questão de prazos para pagamento de convênios? Era mais ou menos nessa linha?
Não, vamos lá. O aumento do ICMS no defasado agrícola atinge diretamente duas pontas, Ricardo. Duas pontas. Ou seja, o início da cadeia produtiva, no início do plantio da safra, seja de milho, de trigo, de soja, de feijão, de arroz, o sul do estado foi penalizado, né? No início da cadeia produtiva, que é 17% aplicado em cima do defensivo público, do defensivo agrícola, significa dizer que no outro lado da cadeia vai ter reflexo, ou seja, todos nós vamos pagar mais caro no supermercado, como já está acontecendo com vários produtos, como eu disse. Entende? Então não é o meio da cadeia, não é a indústria que vai sofrer. Quem vai sofrer é o início da cadeia produtiva, o produtor rural vai sofrer, porque vai pagar o defensivo agrícola mais caro, tá? E lá o consumidor final vai também pagar mais caro quando for comprar um frango, uma carne de suíno, que ainda não está resolvido, um pacote de erva mate. Né? Veja que o pacote de erva mate de um quilo, com composto, com açúcar, com às vezes com uma hortelã, o que for, você paga 10% aqui em Santa Catarina. É só nós atravessarmos a ponte do Rio Iguaçu e indo para a União na Vitória, nós vamos pagar aí 12% com crédito presumido de 5%, ou seja, na verdade o imposto será de 7%. Então não tem como nós concorremos com o Estado do Paraná se realmente aqui em Santa Catarina a erva mate composta nós pagamos 17%. Então isso se reflete, é claro, na gôndola do supermercado. Então nós, como disse, Ricardo, é nas duas pontas, no início e no final.
Tem questão, deputado, do impacto financeiro que isso pode causar para os produtores do estado catarinense?
Ah, com certeza absoluta. Vamos lá. Santa Catarina é um estado extremamente pequeno, Ricardo. Tem 1,1% de todo o território nacional, tem 3,3% da população, mas é o sexto maior produtor de alimentos do país. Isso nos orgulha muito. E essa marca só foi alcançada é fruto do trabalho de todos os catarinenses e fruto de uma aplicação de uma cadeia de incentivo fiscal concedidos a vários setores de Santa Catarina. Nós atingimos esse patamar em termos de competitividade e qualidade no mundo inteiro e também de competitividade e preço. Se você pegar os índices divulgados agora recentemente pela Secretaria da Fazenda, nós vamos observar que os únicos dois produtos que aumentaram em termos de exportação e que agregaram valor, ou seja, trouxeram dólares para Santa Catarina, foi mais de 25% na exportação de carne suína e 22% na carne de aves. Olha, isso para nós é extremamente importante. E mais ainda, o mercado chinês está se abrindo para o mercado brasileiro na questão da exportação de leite. Santa Catarina passou nos últimos 10 anos, do décimo lugar para o quarto lugar em produção de leite, passamos de Goiás. Ora, mas nós só exportamos 2% de todo o leite que nós produzimos. Então falta o governo Moisés, tem que introduzir uma política de exportação de leite, como foi introduzida uma política de exportação de carne suína e de aves em Santa Catarina. O produtor de leite está sofrendo, está penando, nós precisamos melhorar isso. De outro lado, o mercado asiático, a Ásia, né, em especial, abriu também um mercado para carne de frango e suíno. Isso para nós é extremamente importante. Outra situação importante também é falar de crise. Né? O Brasil vive numa crise sem precedentes na sua história. Mas para sair de crise, Ricardo, não é aumentando imposto, é aumentando produção. Tanto é verdade que eu estou dizendo é de que a receita do Estado, de outubro para cá, vem crescendo vertiginosamente. Fruto, primeiro, do aumento da produção em Santa Catarina. A receita, em relação ao período do ano passado, aumentou só de produção 600 milhões de reais. Aumentou outros 600 milhões nas mexidas dos incentivos fiscais. Aumentou mais 170 milhões no pagamento de parcela única do Prefis, que é um plano de recuperação fiscal, uhum, que eu fiz uma emenda no ano passado e foi quitado agora no dia 28 de junho, de 170 milhões de reais. E mais 120 milhões de retorno de recursos dos poderes de órgãos ao Poder Executivo. Então, em 10 meses, o governador Carlos Moisés já teve um excesso de arrecadação de cerca de 1 bilhão e 500 milhões de reais. Então, não tem como ter cabimento de nós continuarmos a mexer nos incentivos fiscais até o final do ano. Temos que deixar isso já para o ano que vem. Em especial, em se tratando de cadeia produtiva e se tratando da produção de alimentos. Nosso produtor rural não suporta mais pagar imposto.
E tem também, não é, deputado, a questão da realidade econômica de cada região do estado. Tem uma que tem um potencial econômico superior se comparado à outra, né?
Com certeza absoluta, eu não tenho dúvida nenhuma, né? Aliás, se nós pegarmos e colocarmos o mapa de Santa Catarina numa mesa e visualizá-lo, nós vamos ver que a última região a ter o seu processo de desenvolvimento iniciado foi a região do Contestado, né? E Porto União está dentro dela. Como está Canoinhas, como está Matos Costa, Calmon, como está Irineópolis, Itaiópolis, né? Toda essa região ali, Caçador, né, estão todas dentro da região do Contestado, né, que teve aí o seu processo de industrialização retardado, exatamente por causa da guerra do Contestado. Uhum. Né? Então, e o governo do estado tem que olhar para essa região, para essa gente, né? Dá incentivo, dá estímulo, e ver quais são os projetos que possam trazer um desenvolvimento mais rápido. Eu dizia ainda, na semana passada, numa palestra na cidade de Chapecó, né, é que graças ao empreendedorismo da nossa gente, graças ao trabalho diário, né, e de uma carga horária muito grande, né, nós do Oeste e o Planalto Norte, nós até estamos crescendo acima do normal. Para você ter uma ideia, da BR-116 até a extrema fronteira, nós temos cerca de aproximadamente aí 143, 145 municípios, né? E aí eu quero incluir Canoinhas para cima, né? E é nessa região que moram um sétimo da população catarinense, 1 milhão de habitantes. E olha o que se produz, né? Transformar esse estado no sexto maior produtor de alimentos, né? E fazer com que 70% da exportação de Santa Catarina saia exatamente dessa região, do meio oeste, do Planalto Norte, oeste, extremo oeste de Santa Catarina, é porque a nossa gente trabalha muito. E o governador Carlos Moisés tem que olhar para nós, não tenho a menor dúvida, né? Até porque o litoral catarinense, ele se envolve há 300, 400, 500 anos. Se nós pegarmos São Francisco do Sul, que tem o porto, né? É a segunda cidade no Brasil, né? A cidade que ia ser criada no Brasil. Blumenau está completando 180 anos, Florianópolis já tem 300 anos. Então são cidades com 2, 3, 4 séculos que estão há muito tempo se desenvolvendo. E hoje, né, Porto União completa 102 anos de emancipação político-administrativa. Então realmente é extraordinário o trabalho dessa gente, o trabalho dos catarinenses que moram no meio oeste, no Alto Norte, no oeste e no extremo oeste. Né? Nós temos mais que parabenizar, nos curvar, agradecer, e pedir ao governador Carlos Moisés, né, que destine recursos para o desenvolvimento mais rápido de toda essa região.
Deputado, para poder finalizar, já estamos próximo do repórter CBN. Esse tema, no seu ponto de vista, ele está sendo debatido na questão técnica ou na questão política?
Vamos lá. A Assembleia faz o debate técnico, né, da necessidade ou não de se aplicar incentivo fiscal. No caso específico do defensivo agrícola, o governador Carlos Moisés da Silva afirmou em entrevistas, né, de que é uma questão pessoal dele, de que ele não quer dar isenção fiscal defensiva agrícola, quer taxar com 17%. Uhum. Eu acho isso errado. O governador, ele não pode olhar para si próprio. O governador, ele tem que estar num patamar superior e tem que ver a floresta de cima, e a floresta de cima significa ver a população, significa ver o estado de Santa Catarina, significa ver qual é o grau de desenvolvimento de cada região, o que cada região contribui, paga de imposto, enfim. É isso que nós desejamos, é isso que nós pedimos que o governador. Né? Ontem ainda, na tribuna da Assembleia, o deputado Laércio Schuster, da cidade de Timbó, fez uma fala muito contundente, né, dizendo que o governador Carlos Moisés não comparece nas regiões, ele não conhece os municípios, não conhece a realidade, ele não recebe os prefeitos, não recebe os empresários, não recebe a sociedade. Né? Mesmo que ele alegue que não tenha dinheiro, Ricardo, é obrigação do governador Carlos Moisés de comparecer em cada uma das nossas regiões para conhecer pelo menos a realidade e escutar os reclamos dos nossos prefeitos, nossos vice-prefeitos, nossos vereadores, dos empresários, dos sindicatos, enfim, é obrigação dele. E nós estamos exigindo isso na Assembleia Legislativa. Se ele não quer sair de casa, o problema é dele, mas nós vamos continuar batendo nessa tecla. O governador Carlos Moisés tem que efetivamente ir visitar os municípios de Santa Catarina.
Deputado Marcos Vieira, agradecemos a gentileza da entrevista aqui à Rádio CBN Vale do Iguaçu, em Recife, para o município de Porto União, 102 anos. Vamos continuar acompanhando a discussão desse tema das isenções fiscais na Assembleia Legislativa e novidades, estaremos mantendo novo contato. Mais uma vez, obrigado, deputado.
Obrigado e parabéns, Porto União. Eu quero aqui, em nome do prefeito Eliseu, cumprimentar a toda a população brava dessa cidade que trabalha muito. Muito obrigado. E um bom dia para todos.
Bom dia, deputado. Conversamos com o deputado estadual do PSDB de Santa Catarina, Marcos Vieira, que é presidente da Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa, que falou sobre a questão de isenções fiscais, tema que vem sendo debatido fortemente na Assembleia Catarinense.